Bem-vindos a mais um episódio de Fora, um podcast que desvenda os mistérios de como sair do Brasil e ter uma vida legal lá fora. Eu sou André Matarazzo e moro fora do Brasil há décadas, e hoje estou morando no meu nono país. Episódio de hoje, morando em Dubai. Eu bati um papo com 9 brasileiros que hoje moram em Dubai ou já moraram. São eles: Rick Freitas, Joel Wenderly, Léo Ehrlich, Pedro Dali, Glauco Martinez, Júlia Sett, Roberto Monteiro e Débora Andreucci. Bom, então imagina uma vila de pescadores no século XVIII, que do dia para a noite virou uma das maiores metrópoles internacionais, um super hub de inovação e negócios, e tem quem diga que essa é a cidade mais importante do Oriente Médio hoje. Bom, ela tem milhares de oportunidades para a gente do mundo inteiro, sendo que 90% das pessoas que moram na região são estrangeiras, são expatriados, e apenas 10% é local emirate. Quando começou todo esse boom, os salários eram inacreditáveis, talvez um dos maiores oferecidos no mundo inteiro para quem fosse para Dubai e fixasse residência e fosse trabalhar por lá. Hoje em dia os salários continuam muito incríveis, mas não são mais aquele despautério que eram há 15 anos. Mas quem está lá hoje está feliz com o salário, está feliz em pagar 0% de imposto de renda por ano, e vamos ver um pouco como é que eles se viraram por lá. Vamos começar com um tema que é muito diferente, que eu nunca abordei nos outros podcasts, mas é clima. A gente sabe que Dubai está fixado no meio de um deserto, que por acaso é um deserto super úmido, porque o mar está bem na frente e faz um calor infernal, então evapora parte dessa umidade do mar e entra na cidade. E as pessoas dizem que isso é uma das coisas mais únicas da cidade. Como é que é viver num calor que pode fazer 50 graus ou mais, e, enfim, como é que você se vira dentro dessa estrutura muito nova? E olha que a gente brasileiro conhece calor. Vamos ouvir um pouco. Essa é Roberta Monteiro.
Bom, acho que se eu pudesse resumir, aqui em Dubai a gente tem 5 meses de paz climática e 7 meses que são bem complicados, que, assim, é um verão extremamente longo. Quando agora em meados de abril, assim, início de maio, é quando volta a esquentar, e aí a temperatura só vai voltar a ficar um pouco amigável lá para o final de outubro. E é engraçado porque muita gente, quando, enfim, a gente conta que o verão de Dubai é super intenso, fala: nossa, que maravilhoso, eu amo verão. Aí eu falo: gente, não é o verão que você conhece. Sensação térmica de 45 graus por meses seguidos, umidade para todos os lados, num nível que você sai, enfim, da porta do seu prédio e caminha até um táxi ou um Uber e sua pele fica completamente úmida, parece que você saiu numa sauna. E, assim, são meses intensos e bem complicados, assim, de adaptação mesmo. São meses que, na verdade, as pessoas ficam dentro de casa. Então, toda atividade de praia, de restaurante com varanda, quase que fica suspensa durante todo esse período do ano. Todo mundo fica só dentro de ambiente fechado, com ar-condicionado.
Esse é o Glauco Martinez.
O bicho pega mesmo a partir do final de julho, de junho. E aí a gente tá falando de, cara, quando tá 40 graus tá tranquilo, entendeu? E aí vai até, tipo, quase 50 graus, às vezes com sensação térmica de 57 graus, 58 graus Celsius. É punk, então a sorte é que é tudo bem estruturado, sabe? Tipo, tem ar-condicionado onde quer que você vá, sabe? Tipo, a gente anda mais de carro, né, no verão, então... Tipo, para no estacionamento do que não tem ar-condicionado do shopping, aí, porra, dá aquela suadaça de 2 minutos, aí entra no shopping que tem ar-condicionado, aí vai jantar e tal. Tipo, é muito difícil ficar do lado de fora, na real, mas a gente tenta. Até porque, cara, uma coisa interessante que, pra você ver, aqui é uma das regiões que tem mais exposição ao sol, né? No mundo, e rola uma deficiência de vitamina D na população tremenda, porque as pessoas fogem do sol, né? Tem bar na praia que eles metem um dome, assim, de plástico enorme, que aí fica com ar-condicionado também, você ainda consegue ter uma vista da praia e tal, mas fora é complicado, cara.
Esse é o Pedro Dalli.
Olha, André, eu acho o seguinte, mesmo sendo um calorão durante 6, 7 meses do ano, você acaba se acostumando, sabe? Tudo bem, o pessoal não vai ficar andando na rua ao meio-dia, mas 6 horas da tarde, o pessoal vai ver um pôr do sol, vai bater perna nessa área da Marina, que é super agradável e tal. E eu aqui no meu, na nossa roça, que a gente chama aqui, pô, essa hora a gente vai pro jardim, vai tomar um drink, vai dar uma volta de bicicleta ao redor do condomínio e tal. Então, vai muito do que você gosta de fazer. E realmente, você, durante 6 meses do ano, você tá no ar-condicionado full time, mas você acaba se acostumando um pouco com o calor. No começo era aquele desespero, né? Chegava essa época do ano agora, começa abril, começa a esquentar, e vai até outubro, só piora. Setembro é o inferno na Terra, isso aqui, né? Mas você vai se acostumando. E a gente, engraçado, depois que a gente morou em Bali em 2017 para 2018 e voltamos, a gente passou a ter uma relação diferente com o calor e a gente passou a... Cara, eu tô num lugar que é quente, vamos extrair o máximo do que a gente pode extrair estando no calor. Então a gente, não que eu fosse ficar torrando aqui embaixo no meu jardim aqui, torrando embaixo do sol, mas, pô, a gente botava a cadeira na sombra, apesar de estar mais quente, a gente ficava lá fora, batia um papo, tomava um negócio, tentava curtir mais, fazer esporte cedinho, pô, no amanhecer, no deserto, uma coisa incrível. Em qualquer época do ano, a gente dá nossas pedaladas às 6 da manhã, até às 8, 8 e meia, tá tranquilo, depois fica realmente muito quente, mas você vai se acostumando, entendeu?
Bom, a gente vai começar com as burocracias iniciais. Essa parte me deixou até bem surpreso. Parece que Dubai é um lugar fácil de migrar, desde que você tenha uma associação com algum empregador. Tendo trabalho, o resto tudo parece que flui muito bem, é tudo muito informatizado. Vamos ouvir um pouco.
É muito tranquilo, tá? Para você viver e trabalhar aqui nos Emirados, você precisa de um sponsor, que no caso é o seu empregador, né? Então eles cuidam absolutamente de tudo. Quando eu cheguei em Dubai, brasileiros não podiam entrar como turista direto, tipo visa on arrival, não tinha isso. Então, no meu caso, o que eles fizeram? Eles me mandaram uma carta de convite e nesse meio tempo eles desenrolaram tudo, que no caso eu só mando passaporte, uma foto de passaporte. E o resto eles cuidam de tudo, cara, não tem mistério. E aí, depois que tá tudo aprovado, isso leva em torno de um mês. Você faz um exame de sangue para HIV e você tira as fotos pro ID e o ID chega no seu endereço. Tão simples quanto isso. Caso você teste positivo pro HIV, você é mandado de volta pro seu país de origem. Então teve gente, conhecido de amigos, assim, que foi refazer o exame para trocar de trabalho e testou positivo pro HIV e foi mandado de volta. Infelizmente, é uma loucura. A partir do momento que eu termino o vínculo com o empregador atual, né, eu já troquei de trabalho aqui 2 vezes, então eu sei bem disso, eles vão cancelar seu visto. Acho que depois que você termina o vínculo, seu visto fica válido por 30 dias, e a empresa que está te contratando toma conta de tudo de novo, assim. E esse mesmo processo bem tranquilo.
Essa é a Júlia Sete.
Hoje em dia, brasileiros, eles têm a liberação de visto no processo de entrada de até 90 dias. Então, fica bem mais fácil. Aqui, tudo que você faz é com a sua Emirates ID, né? Com sua carteira de residente. E essa Emirates ID, na verdade, ela demora para ser emitida, porque depois que você entra no país, a empresa dá entrada no processo do visto, e aí são várias etapas, eles recolhem seu passaporte, você tem que fazer exames médicos, né? Tem que fazer um exame de sangue, uma chapa do pulmão, enfim. E isso é um processo um pouco demorado, né? Acho que eu cheguei no final de abril e a minha ID foi emitida, se não me engano, no final de maio. Então foi mais ou menos aí um mês em que você não consegue alugar apartamento, você não consegue... Na época eu não consegui comprar um celular, né, de conta. Todas essas coisas que acabam ficando bastante travadas porque você ainda está no processo de se tornar um residente.
O segundo tema é como achar lugar para morar. Nessa parte, também me parece que Dubai, tendo 80% da população expat e razoavelmente temporária, é uma parte do mercado também bem estruturada. Vamos ouvir. Essa é a Débora Andreucci.
Existem dois sites específicos para busca de imóvel. Assim como no Brasil tem imóvel web e tal, aqui existem dois. Um chama Baiut, acho que é assim que pronuncia, e um outro que chama Dubzil. Esses dois sites são os melhores para busca de apartamento. Como Dubai é uma cidade nova, né? Então a procura é grande e também tem muita disponibilidade de apartamento para alugar, né? Não é difícil achar, é super fácil. A cada, sei lá, 6 meses tem um bairro novo por aqui, então tem muito prédio subindo. É muito fácil mesmo. Então você só precisa, na verdade, escolher um bairro que tenha a ver com o seu perfil, com as atividades que você gosta de fazer fora do trabalho, né? O aluguel é bem caro em Dubai. É uma das coisas mais caras de se viver aqui, é o aluguel. Para você morar confortável, num espaço bom, numa boa localização, vai gerar em torno de mais ou menos uns 90 mil dirhams por ano, que vai dar em torno de uns 100 mil reais por ano, basicamente. Então você vai gastar aí por mês uns 6 mil dirhams por mês, né? Eu falo por ano porque o aluguel aqui, eles pagam, é diferente, né? A gente, não é que nem no Brasil que a gente paga por mês. Aqui eles contam como anual, e você, dependendo de onde você vai alugar e com quem, né? Qual imobiliária e qual agente você vai alugar, você tem algumas opções. A mais famosa é você pagar em um cheque, né? Então você dá um chequezão assim do valor do ano todo, exato. O que é meio difícil, porque ninguém consegue juntar 100 mil para dar uma talagada só no ano, né? Então, geralmente tem lugares que aceita fazer em 3, 4 cheques, tem bairros que são um pouco mais populares, tipo a Marina, que é um lugar mais conhecido daqui para morar, os brasileiros adoram. Você tem opção para fazer até em 12 cheques, se depender, né? Teoricamente, você não pode sair antes de 2 meses, esse é o comum, né? Tem apartamentos que devem ter um contrato diferente. Se você sair antes, você paga uma multa de 2 meses de aluguel. Dubai Marina e JBR são os bairros mais famosos daqui, onde a maioria dos brasileiros moram, e os turistas vão também. Mas são os mais fáceis, é mais bem localizado e tem tudo lá. Realmente é uma mão na roda morar lá.
Aqui você tem muitos condomínios, muitos condomínios de casas com comunidades dentro do condomínio, onde você tem praticamente todas as facilidades, né? Supermercado, ótica, lavanderia, restaurantes, salão de beleza. É muito comum você ter isso. Se você tem filho, eu acho que, na minha opinião, a melhor opção é ir para esses condomínios um pouquinho mais afastados, mas afastados são 20 minutos de carro, né? Afastados da praia ou do buchicho ali, do Ipanema de Dubai, que é esse bairro da Marina, onde você tem geralmente uma concentração mais de skyrises e tal, perto da praia, com um monte de restaurante, um monte de bar, um monte de clubs e tal. O briefing é simples, eu falo, você quer badalação e tal, comodidade, sabe, não quer se estressar com jardineiro, etc. Eu acho que esse pessoal vai para esse tipo de apartamento, que geralmente tem todas as amenidades, né? Piscina maneira, academia, geralmente tem um supermercadinho embaixo, café perto. É muito conveniente para esse pessoal, entendeu? E se você tem filho, eu aconselho, cara, na boa, para vir para um lugar longe pra caramba do Brasil, para ficar trancado num apartamento, cara, enquanto a gente está num lugar que é considerado talvez uma das cidades mais seguras do mundo, em que seu filho pode pegar uma bicicleta e andar, brincar, conhecer. As crianças têm uma convivência enorme com crianças de outras nacionalidades, e que só morando nesses condomínios maiores, que são geralmente de casas, é que você tem a oportunidade de conhecer esse tipo de pessoa e ter esse tipo de vida. Então, geralmente eu falo, solteiro ou casado sem filho, cara, vai pra Marina. casado, com filho, é melhor ir para a roça que a gente chama aqui.
Esse é o Rick Freitas.
Aqui tem realmente uma cultura muito forte de mercado imobiliário, então tem ali diversas opções de imobiliárias e agentes que vão cuidar de todo o processo burocrático, de encontrar o locador, fazer negociação, contrato, etc. e tal, mas como em todo lugar isso tem um custo. Aqui, particularmente, o custo é alto para esse agente. Varia bastante da negociação, mas eles têm uma taxa fixa que eu não me recordo agora qual que é, mas é uma taxa que você paga como se fosse uma comissão, mas não chega a ser um... É quase um mês de aluguel. Uma coisa que as pessoas fazem bastante, e aí eu não sei o quanto que isso legalmente está correto, mas eu sei que tem bastante disso, é dividir apartamento, né? Porque a princípio o proprietário do imóvel ele pode alugar. Eu acredito que pela regulação aqui não é possível sublocar, mas existem alguns casos em que isso acontece. Então, a pessoa aluga um apartamento ali na Marina, no DBR, elas alugam ali um apartamento com 3-4 quartos e dividem entre 3-4 pessoas ou até mais, dependendo do caso. Alguém ali vai dormir na sala. Em média, um apartamento na Marina, vamos dizer um apartamento com 2 quartos na Marina, ele vai custar ali por ano, em média, 90 mil. 90 mil dirhams, que é o dinheiro daqui, que vai ser equivalente a 24 mil dólares. Claro que tem outros custos que são separados, como ar-condicionado, é cobrado à parte, água e luz, alguma eventual manutenção, dependendo do prédio, né, que tem alguma taxa de administração que é cobrada. E também tem um valor que precisa ser considerado, que é o valor da documentação do aluguel, que isso também é pago à parte, é pago para o governo. E para o caso da pessoa que opta por trabalhar com o agente, tem que considerar também a comissão do agente. O que eu estou querendo dizer? No bolo acaba não ficando, né? Total cash acaba não ficando 2 mil, fica um pouco mais. Mas dá para morar, vamos dizer, confortavelmente, um apartamento desse a partir de 2 mil e meio, vamos dizer. Eu diria que as duas coisas. Aqui tem alguns sites que são bem conhecidos, como o Property Finder, o Buyout e o do Bizzle. São todos em inglês, ali seria mais ou menos o equivalente ao LX, Imóvel Web, que a gente tem no Brasil, que são sites onde você procura imóveis disponíveis na região que você está, e lá raramente você encontra o contato direto do proprietário, você vai encontrar o contato do agente, da agência, da imobiliária, que vai cuidar de tudo para você, e aí acaba sendo mais fácil, porque a pessoa pode fazer isso, começar essas negociações direto do Brasil. No momento que ela tem ali já certo que vai mudar para cá, a pessoa já pode dar andamento nesse processo de lá do Brasil, né? E é necessário o conhecimento do inglês não só para navegar no site, mas também para fazer a negociação com a gente que vai entrar em contato.
O terceiro tema é como achar trabalho. Eu acabei descobrindo que a parte de trabalho funciona muito no lado de relacionamento, que é uma coisa muito forte dos povos árabes e também dessa conexão entre estrangeiros, expats que entram e saem do país. Então, saber se relacionar com as pessoas que já estão em Dubai, acho que vai ser um asset importante. Vamos ouvir um pouco. Esse é o Joel Wenderley.
A minha experiência foi o seguinte, eu me conectei com algumas pessoas via o LinkedIn. O LinkedIn é que ele é uma plataforma que as pessoas usam bastante, então é muito comum que você faça o primeiro contato, seja com um recruiter ou com um headhunter, ou até mesmo alguém da própria agência, um diretor de criação executivo ou coisa do tipo, pelo LinkedIn. Então é sempre um primeiro ponto de contato. Então comigo foi mais ou menos isso. Na época eu recebi um e-mail de uma real estate de Dubai que não tem nada a ver com advertising. Eles me mandaram um e-mail perguntando se eu tinha interesse em vir pra cá e tal. E foi aí que acendeu uma luz, né? Eu falei, poxa, de repente tá aí uma oportunidade. Eu acabei não me conectando mais com essa recruiter dessa empresa de real estate e comecei a procurar quem eram as pessoas das agências aqui, quem eram os diretores de criação executivo, quais eram as agências, quais eram os trabalhos e tal. E foi assim, via o LinkedIn, que eu cheguei na época num diretor de criação executivo, a gente começou a se falar. E o processo meio que levou uns 2 meses, entre entrevistas com uma pessoa, entrevista com uma outra, fala com o MD também. Até que foi rápido, pra ser bem sincero, eu acho que o processo pra eu sair do Brasil demorou, assim, da minha entrevista até o dia que eu embarquei, uns 2 meses. Mesmo quando, uma vez que você tá empregado, as pessoas também te procuram pra pedir indicação. Porra, você conhece alguém com esse perfil pra trabalhar pra mim numa outra agência, coisa do tipo? Então isso acontece bastante, assim. Eu acho que uma vez que você tá dentro, porra, é muito mais fácil de você conseguir, sei lá, se conectar com outras agências, outras pessoas e, enfim, crescer seu networking. Isso aqui acontece bastante. Eu acho que não quer dizer porque você iniciou uma conversa que você tem uma vaga garantida ou que existe uma vaga em aberto, né? É um começo de um relacionamento. Então, isso acontece bastante. Então, eu acho que eles até gostam, sabe, bastante dessa coisa de você dar esse approach, começar a se conhecer e trocando experiências do trabalho, vai mandando aos poucos os trabalhos. Você manda o teu portfólio, mas você fez uma coisa nova, você vai lá e manda de novo para essa pessoa, se você tiver interessado em trabalhar para ela. Comparando, eu acho que Dubai eu acredito que ainda paga melhor em todos os níveis do profissional, sabe? Desde o profissional que tá começando, que é mais júnior, então o salário, ele é muito melhor do que no Brasil, nesse sentido. Eu acho que quando você atinge um cargo mais alto, eu acho que pode variar. Pode ter gente no Brasil, com certeza, que ganha mais do que o salário de uma pessoa com o mesmo cargo aqui, com um cargo alto, como também aqui. Pô, essa pessoa pode estar ganhando muita grana. Então, eu acho que, assim, se você pensar em todos os níveis de experiência, eu acho que, na soma, Dubai paga melhor.
Na maioria dos casos, é através de empresa de headhunter, ou headhunting, né? E tem algumas bem grandes aqui. Tem uma chamada DMCG, acho que o nome dela virou isso agora. E ela, tipo, tá virando uma empresa global, mas acho que começou aqui em Dubai, agora tá em Londres, Amsterdã, tá indo pro Sudeste Asiático também. E esses caras têm contato, tipo, no nosso mercado, né, que acho que eles são bem focados em tecnologia, marketing e sales, esses caras aqui. Então, assim, eles, na verdade, procuram a gente, na maioria dos casos. Abre uma vaga, os caras fazem um puta networking pra ter uma rede de talento já. E eles acham e chegam junto, assim, nos dois casos que eu mudei foi através de recruiter, que me acharam no LinkedIn e rolou, assim, entendeu? Foram recruiters diferentes, cara. Eu tento, né, manter uma relação com os caras e tal, vira e mexe, principalmente os que me contrataram, né, pergunto se tá tudo bem e tal. Eles também, às vezes, mandam mensagem quando eu mando um release de um trabalho novo, eles falam, ah, que legal que você tá indo bem aí e tal. Mas é bem on demand, cara. Os caras aparecem mesmo quando eles precisam de. Quando algum empregador tá precisando de alguma vaga, aí eles aparecem, mas. Quando tem. É, porque eles ganham assim, né? Eu acho que. Acho que o cálculo é sempre entre 2 ou 3 salários do cara que eles estão contratando, os 2 ou 3 primeiros salários. Aparece, fica pro cara, né? Fica pro recrutador, no caso. Posso listar algumas aqui? A primeira chama SALT, sal, né, em inglês, S-A-L-T. E eles estão sempre buscando por diretores de arte, por redatores, designers gráficos. DMCG Global, essa é outra que é bem famosa aqui. Os caras estão sempre ativos procurando por profissionais de criação. Outra chama Jivaro Search, que é local daqui também.
Quarto tema é como trabalhar numa empresa local. Tem pontos de vista super diferentes. Eu achei interessante uma parte bem internacionalizada da estrutura e uma outra parte um pouco bagunçada, um pouco com uma sensação de empresa familiar, essa parte um pouco mais também árabe, negociante, conexão, talvez não 100% meritocrático. Vamos ouvir um pouco.
Dubai, ela é composta por mais de 90% de expatriados. Então, dentro das agências, você convive com muitas nacionalidades diferentes. É, mas tem uma nacionalidade que é predominante dentro do ambiente das agências, que é a dos libaneses. E se eu puder comparar, digamos assim, a nossa perspectiva em publicidade com a perspectiva dos libaneses, eu diria que o publicitário brasileiro ele é muito driven por criatividade, enquanto os libaneses são do negócio, são do dinheiro, são de fechar business. Então tem de fato esse choque de culturas em relação aos libaneses e em relação a todas as outras, mas obviamente tem também um lado positivo de você lidar com muita gente diferente, de perspectivas, valores diferentes. Eu acho que uma coisa boa é que brasileiro, a fama do brasileiro em publicidade chega antes dele aqui. Então a gente é super respeitado, a gente trabalha, a gente faz as coisas acontecerem dentro da agência e isso é muito valorizado dentro do mercado de Dubai. Mas como eu já tinha falado antes, o mercado daqui está em desenvolvimento. Então um publicitário que já tenha um percurso interessante no Brasil, quando vem para cá, ele passa a se deparar com questões e com desafios que no Brasil ele não se preocupava mais. Então, às vezes, problema com cliente, dificuldade de arranjar produtora interessante, de fazer negócio. Então, assim, aqui tem desafios do dia a dia que um mercado mais desenvolvido como o do Brasil não tem mais.
Esse é o Léo Ehrlich.
Trabalho em Dubai é bem sofrido. Eu acho que o mais difícil é isso, é você ter gente do mundo inteiro com diversas visões e diversos valores trabalhando para uma cultura que não é a deles e tentando todo mundo trabalhar junto e atingir seus objetivos e seus interesses. Então você pega gente que fez trabalhos maravilhosos nos seus países de origem e pega essa galera, dá um salário legal para eles para vir trabalhar em Dubai, só que quando eles caem na realidade econômica e cultural dos Emirados Árabes, eles não conseguem aplicar o conhecimento e aplicar o que eles sabem fazer de melhor, entende? Em Dubai, se você tem um espírito empreendedor e se você gosta de dar as caras, sabe? Eu acho que as pessoas valorizam isso muito lá, sabe? Assim.
Que é engraçado, cara, que a impressão que eu tenho do trabalho é que a gente vive num desenho da Hanna-Barbera. Sabe? Dubai, você olha pra Dubai de fora, ela é uma cidade extremamente moderna, tecnológica, táxi drone, esse tipo de coisa, as coisas malucas, que parece que você tá no desenho dos Jetsons. Mas a partir do momento que você entra no escritório, você tá nos Flintstones. Porque as pessoas estão fumando, sabe? Os processos são muito atrasados. Por exemplo, essa coisa do home office durante a pandemia. Eu tô trabalhando há 4 meses no escritório. Já voltei normal. Então, assim, eles são muito resistentes a esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, esse trabalho, do trabalho remoto, porque, pelo menos isso é a minha opinião, como eles não estão ali pra fiscalizar quem tá trabalhando, o andamento do trabalho, eles não se sentem seguros. Porque o lance da confiança aqui, com esse o povo dessa região, esse lance da confiança é uma parada muito séria. Então, e não é uma coisa que você ganha com facilidade. Então, é uma coisa que tem que ser construída e leva tempo para ser construída. Sabe essa onda nos, sei lá, meados dos anos 2000, por causa das startups, por causa das empresas de tecnologia? Por exemplo, as agências de propaganda no Brasil começaram a modernizar seus escritórios, fazer umas áreas de descompressão, esse tipo de coisa, que hoje em dia, né, porra, já caindo tudo por terra por conta da pandemia e do trabalho remoto, que é muito super eficiente, essa coisa tá começando a rolar aqui agora, sabe, das pessoas investirem nos escritórios, fazer um escritório com mais cara do Google, do Facebook. Tem muito micromanaging demais, assim. Eu sinto que eu acho que tá ligado diretamente a essa coisa da confiança, sabe? E principalmente eu acho que quando você tá em um cargo mais alto, uma cadeira mais alta, um cargo de confiança, onde você tem que prestar contas com o high management, eu sinto que as pessoas são extremamente inseguras. Então elas querem ter o controle de tudo, de tudo, de todos, desde o horário, de tudo que está sendo feito, tudo que está sendo entregue. Então imagina, essa pessoa, esse manager, ele acumula tantas funções e ao mesmo tempo é um empecilho para que as pessoas que estão abaixo desse manager, elas possam desenvolver, né? Porque elas, como o processo todo é extremamente vertical, você meio que fica engessado naquele seu quadrado, você não consegue ir muito além. E isso se estende para as agências também, sabe? Não é só uma coisa tipo de empresa. Eu acho que esse é o grande choque que quando você vem trabalhar aqui, além, obviamente, você trabalhar com pessoas de nacionalidades diferentes e tal, isso era uma coisa que me atraía bastante no início, que eu falei, caracas, eu vou trabalhar com gente do mundo todo, vou aprender novos processos. E aí a impressão que eu tenho é que a gente tem mais a ensinar do que aprender. Em termos de processo e tudo, porque me parece ser tudo tão... cara, tão familiar, como você comentou, sabe, tipo de uma empresa familiar. Então parece que mesmo a minha empresa, que é uma empresa gigantesca aqui na região, ela parece uma empresa familiar, ela parece que ela é gerida por um senhorzinho atrás de um desk e é isso, cara.
O quinto tema é a questão da língua. Os Emirados Árabes têm como idioma o árabe, só que em Dubai especificamente, também pela população gigante de expats, a língua franca é o inglês. Vamos ouvir um pouco como é que as pessoas se viraram com isso.
Alguns amigos têm uma teoria, por exemplo, meus filhos estão aqui já vai fazer 7 anos, né? E isso não acontece só com os meus filhos, acontece com vários filhos de amigos, não só brasileiros, de outras nacionalidades. Cara, as crianças têm aula, mandatório eles terem árabe na escola, né? Tem árabe 3 vezes por semana, mais ou menos uma escala dessa. Cara, com 7 anos de árabe, essas crianças tinham que estar falando árabe fluente, todas. Só que, cara, ninguém sabe, as crianças são pouquíssimas as que sabem falar árabe, sabe? Então, um amigo uma vez chegou com uma teoria falando, cara, eu acho que eles não ensinam árabe direito, porque, pô, a gente já está aqui para trabalhar e fazer o país rodar. Se a gente ainda começar a falar árabe, essas crianças, porra, no futuro eles estão ferrados, entendeu?
Hoje em dia, por exemplo, eu moro em outro emirado, né? Eu moro em Sharjah, que é um emirado vizinho, e aí a lógica se inverte um pouco, mas considerando Dubai, Abu Dhabi, que são os emirados, né, mais desenvolvidos e mais voltados para essa comunidade de expatriados, você faz tudo com o inglês, assim, absolutamente. Eu tenho pra mim, eu acredito sim que é interessante, né, e aí acho que vai da postura de cada um, mas que os árabes, especialmente os locais, né, eles acham interessante, eles acham legal as pessoas que se esforçam pra aprender um pouquinho que seja, pra falar um pouquinho, etc, mas eles entendem também que é uma língua super diferente, né, super difícil, então... dificilmente eu creio que alguém vai ter uma experiência aqui de ser exigido falar o árabe ou, assim, né, sentir que precisa do árabe para o dia a dia. Todo mundo precisa falar inglês aqui, né? Então, assim, é como as pessoas se comunicam. Então, existem as pessoas que têm o inglês, o estudo do inglês, o inglês fluente, e existem as pessoas que não têm. E mesmo assim, as pessoas dão um jeito de se comunicar, sabe? Porque... Enfim, acho que isso é uma lógica completamente diferente, né, do Brasil, mas, por exemplo, aqui, se você for no McDonald's, você vai estar falando inglês. Se você ligar para um call center para marcar uma consulta médica, você vai estar falando inglês. E, então, tanto, né, você quanto a pessoa que está te atendendo tem que se fazer entender. E não necessariamente vai ser de uma forma gramaticalmente 100% correta, né? Então, é mais, realmente, acho que eu diria que o inglês funcional, no sentido do dia a dia, do que você se super se atentar a ter que falar um inglês perfeito, né, correto gramaticalmente. Isso pode ser importante, de repente, para um emprego, enfim, que você, né, tenha que, por exemplo, eu trabalho com escrita em inglês, daí eu preciso ter essa fluência e essa competência gramatical, mas é, para a vivência no dia a dia do país, isso não é necessário.
Para você ver, todas as coisas, as fachadas de prédio, todas as informações na rua são legendadas, então tem árabe, mas também tem inglês, não tem nada que seja só árabe aqui, né? Então, fica uma coisa até engraçada, meio decorativa, né? Porque tudo vai ter inglês e todos os expatriados eles focam no inglês. A grande questão é que mesmo o inglês é difícil por conta da diversidade de expatriados que tem, com sotaques diferentes, hábitos, enfim, diferentes, tornam o inglês aqui um pouco mais complicado. Então, às vezes, é difícil mesmo a pessoa falando inglês entender e se fazer entender. Eu acreditava que o meu inglês era ok, não era um inglês macarrônico, eu já estava habituado a trabalhar em inglês. Contudo, o fato de não ser nativo acaba gerando um pouco de preconceito, ou seja, enfim, se você não soa com o inglês nativo, né, usando ali expressões idiomáticas, falando de uma forma muito mais fluente e acrescentando a isso algumas palavras rebuscadas, uma estrutura um pouco mais formal, as pessoas automaticamente parece que o seu valor diminui um pouco, assim, como profissional. Inclusive, se o seu inglês não tiver o sotaque britânico, você já é visto diferente. Independente do seu inglês, tem pessoas que, enfim, se comunicam extremamente bem, mas por algum motivo tem algum pezinho ali no sotaque. As pessoas que são britânicas, têm o inglês ali com esse sotaque, parece que elas já são respeitadas automaticamente, já são colocadas em um outro patamar de comunicação, por mais que elas estejam falando besteira.
O nosso sexto tema é em relação ao custo de vida. Então aqui também, eu acho que todo mundo já ouviu dizer que Dubai é um lugar bastante caro, que para se divertir e ter uma vida boa você precisa ganhar muito. O fato é que as pessoas ganham bastante bem e não pagam impostos, enfim, então sobra mais dinheiro no bolso. Mas quanto é que custam as coisas, comparando o salário que você vai ganhar com o custo de vida, vale a pena?
Olha, eu acho que Dubai é caro. Eu passei um período em Nova York, e que também é considerada uma cidade cara, né? Mas eu não em comparação, eu não imagino Nova York tão caro como Dubai, porque tem outras alternativas. Para você ter uma ideia de preço de comida, por exemplo, você vai comprar uma latinha de refrigerante no mercado, isso vai custar em torno de 6 dirhams, que vai sair ali quase 2 dólares, né? E em reais vai sair 9 reais uma latinha, né? O que é um preço bastante, bastante alto, eu acho. Tá, só que ainda assim é algo que se equilibra de acordo com o que você tem aqui de remuneração e tal. Então você consegue equilibrar. Você vai, por exemplo, comprar uma cerveja, a cerveja vai sair em média de 35 a 50 dirhams, que em reais vai sair de 53 a 76 reais. Eu acho que é até proposital, porque eles têm essa restrição e tem também o interesse que as pessoas não consumam muito álcool, né? Então o preço acaba sendo limitador, mas o álcool é absurdamente caro. As pessoas que trabalham na área de arquitetura e engenharia são as pessoas que ganham mais, obviamente, por conta da expansão imobiliária, enfim, toda essa questão que tem. A gente que trabalha, eu sou designer, eu trabalho na área criativa, eu acredito que os salários, aí depende da comparação, tá, André? Porque comparado ao Brasil, o salário é bastante superior e dá para você ter uma vida de classe média alta, o que seria classe média alta no Brasil, tranquilamente com o salário médio daqui. Isso é uma coisa que dá para viver tranquilamente. fora os outros benefícios, como a segurança, enfim, qualidade de vida, essas coisas. Então, dá para você ter uma vida muito boa com o salário que se paga. Esse absurdo de salário que funcionava antes como atração, eu diria que ele é sazonal. Por quê? Porque 6 meses do ano aqui, as pessoas vão embora por conta do calor. Então, tem muita gente que vem para trabalho temporário. E aí, quando é óbvio, também diminui a demanda por profissionais, então é meio que dá uma equilibrada. Quando acaba o período de calor, e eu não estou contando com a pandemia, tá? Porque a pandemia bagunçou tudo, mas em um cenário normal, quando eles precisam recontratar as pessoas, aí a média salarial ela aumenta bastante, a ponto de se tornar extremamente atrativa.
Dubai é uma cidade cara, mas se eu puder roubar um pouquinho no jogo, eu diria que depende, porque eu tenho conhecidos que em um ano aqui juntaram, por exemplo, 100 mil reais, ao mesmo tempo em que eu tenho conhecidos que em um ano aqui criaram uma dívida de 100 mil reais. Então, de fato, os salários aqui são maravilhosos, especialmente comparados com o Brasil. Se eu puder dar uma ideia, eu acho que um publicitário em agência ou em cliente aqui, ele ganha em torno de 2 a 3 vezes mais do que a posição do Brasil dele paga. De fato, o custo de vida é mais alto, mas se você se organizar, dá para não só viver muito bem, como também fazer um pé de meia todo final de mês. Um restaurante que não é ruim, mas também não é absurdamente caro, eu diria que você gasta em torno de uns 80 dirhams, que daria uns 100 reais, cento e poucos reais. Eu acho que essa é uma média assim comum de sair aqui e gastar de dinheiro por pessoa.
O tema 7 é sobre lazer. Então, morando em Dubai, morando no meio do deserto, numa cidade super desenvolvida, o que que se faz no dia a dia? O que que se faz além do trabalho? Para onde se vai? Como é que vocês se divertem?
Realmente é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Inclusive, uma das coisas que a gente compara muito aqui é que não existe street life, e isso acaba interferindo também no lazer, porque você não tem uma opção, por exemplo, teve algum dia que você está de saco cheio em casa, você só quer sair para andar num bairrozinho e descobrir lojinhas e cafezinhos e tal, isso não existe aqui, né? Então, basicamente, o lazer se resume a você pegar o seu carro e ir para um lugar, sair desse lugar, pega o carro, vai para outro lugar, pega o carro, vai para outro lugar. Até já ouvi dizer que é mais ou menos como Los Angeles e Texas, assim, que você depende do carro para você fazer o seu lazer, né? Existe aqui em Dubai um lifestyle que é de ir para hotel, né? Então, existem os tais do staycation ou day use de hotel, né? Então, o que acontece é que chega no final de semana, as pessoas pagam um valor X e passa o dia na piscina de um hotel. Então, tem hotéis que tem deals com refeição inclusa, consumação, ou tem 50% de desconto em bebida alcoólica, depende do lugar que você vai. Isso é o lazer mais famoso daqui, né? E tem vários tipos também de day use, né? Então, tem aqueles que é mais família, tem aqueles que é mais pool party, então tem DJ, a galera bombadinha na piscina dançando. O que eu gosto muito de falar até para quem vem visitar é que existe sim em Dubai uma cena um pouco mais underground, entre aspas, aqui. Então tem muita programação legal para fazer, inclusive de graça, e que não é turística. Então, você tem museus super interessantes para ir. Tem um museu aqui que chama Jamil Art Center. É incrível esse lugar. Assim, o lugar que ele fica é lindo. Ele fica numa promenade, assim, de frente para um rio. E ele traz exposição de artistas contemporâneos árabes, né? Do Middle East. Então, é muito legal. Tem muita coisa super inspiradora. E quase ninguém conhece lá, então é uma programação que eu gosto muito de fazer. Tem um outro lugar que vai nessa pegada de arte, que chama Arsacal Avenue, que é basicamente um complexo de, como é que fala, galpões. E os galpões são todos iguais, são brancos, assim. E de tempos em tempos, principalmente no inverno, né, que a gente consegue curtir ao ar livre, existem uns markets que eles fazem. Então tem comida na rua, tem as galerias, porque esse lugar é cheio de galeria dentro dos galpões, né? Então você consegue visitar as galerias, elas ficam abertas até tarde. Inclusive tem o primeiro cinema de rua, fica lá. E outra programação no inverno que as pessoas, no verão, desculpa, que as pessoas fazem muito é comer. Dubai tem muita opção de restaurante, do mais barato ao mais caro. Então você vai, é quase uma brincadeira de ir provando os restaurantes diferentes que tem aqui, de chefs conhecidos, né? Comidas de outras nacionalidades. Então tem muitos restaurantes, aqueles pequenininhos, assim, que é bem baratinho. Inclusive tem um que a gente ama, que chama Ravi, que é super famoso também, é de comida paquistanesa. E ele é super barato, você não vai gastar mais do que 50 dirhams para comer, sei lá, 3 pratos. É maravilhoso.
O estilo de vida em Dubai, nos Emirados, é muito pautado em consumismo, sabe? Muito pautado em luxo e consumismo, e são muito poucas as oportunidades de você fazer algo de graça bacana, sabe? Por exemplo, tem a praia, você pode ir na praia, tem vários tipos de praias, é tudo artificial, né? Infelizmente, até a praia é artificial lá em Dubai. Mas você pode ir para o deserto. Então, assim, sim, você pode fazer várias coisas low budget, né? Só que são poucas as opções comparado com outras cidades, como Berlim e Londres, por exemplo, entendeu? Se você gosta de vida noturna, de nightclub, e se você gosta de uma cultura mainstream, se você gosta desses tipos de nightclubs para ostentar, que toca hip hop, essas coisas, você vai gostar muito de Dubai. Porque, assim, Dubai é uma cidade com uma cena alternativa muito fraca, entendeu? E uma cena cultural também muito fraca. Então, assim, Dubai é uma cidade mainstream, é tipo uma Las Vegas, assim, sabe? Eles tentam sempre te manter lá gastando o seu salário com coisa nova e tentando atrair turistas, né? E tentando atrair turistas, assim, porque o modelo de negócio deles é muito pautado em turismo e em comércio, né? Então, eles são o headquarters do Middle East, entendeu?
O oitavo tema é sobre viagens. Brasileiros, obviamente, querem sair do Brasil para também tomar o mundo, estar em Dubai, mas eventualmente viajar para todos os lados. Isso é uma coisa fácil de se fazer? Para onde se viaja? Quanto custam as passagens? Vai-se de carro de um lado ao outro, é tudo, é avião. Vamos ouvir um pouco.
Tem várias possibilidades de lugares próximos e que são em conta, e eu vou citar alguns deles. Sri Lanka é muito barato, Rússia é barato, Tanzânia também é super barato, Egito é uma viagem que as pessoas costumam fazer em 4 dias e sai bastante em conta. Então, da mesma forma que tem esses roteiros, esses destinos que são mais em conta e que você consegue fazer em poucos dias, tem também destinos de luxo. Então, Maldivas, que é agora na pandemia um dos lugares que está aberto para brasileiro no mundo, fica a 5 horas daqui. Então, também é outra possibilidade. Óbvio que é um pouco mais caro, mas assim, é quase que um leque inesgotável de lugares para viajar mesmo.
O projeto do DXB, né, o Dubai Airport, é para ser o maior hub de conexões de voos do mundo. Então, é bem fácil viajar aqui, cara. Tem passagem a preços bem bacanas, tanto para a Ásia quanto para a Europa. Então, a nossa vida pré-Covid aqui era bem ativa em termos de viagem. Eu e minha esposa Paulinha, a gente praticamente viajava a cada 2-3 meses. ou para a Europa, ou aqui na região também, a gente já conseguiu ir para o Líbano. Tem passagem, cara, comparando com o real, assim, diria que tem passagem de uns R$600 para o Líbano, e é um voo de 4 horas. E isso que é legal, é o Middle East, né? A gente está literalmente no meio, então, quer dizer, qualquer voo da Europa aí é entre 5 e 6 horas, 7 horas no máximo, se for Portugal, né, mais para o oeste. E para a Ásia, cara, 4 horinhas a gente está no Sri Lanka, né, que é ali perto da Índia e tal. A gente não foi à Índia ainda, mas também é um destino que está na lista aí. O último ano novo a gente foi para um lugar que, cara, foi uma surpresa maravilhosa também, que foi o Sri Lanka. A gente que mora aqui, a gente precisa sair daqui bem constantemente, assim, para respirar um pouco de cultura de rua, né, de vida real, assim, né.
É, uma coisa que também influencia bastante é o fato das férias serem super flexíveis. Isso ajuda pra caramba, porque você pode programar suas férias como você desejar, entendeu? Mais ou menos como acho que funciona na Europa. Então, basicamente, a cada mês trabalhado, você tem 2 dias de férias, você tem 2 leave days. Por exemplo, você pega 2 dias, você tira férias 2 dias da semana, você junta com o final de semana, você faz uma viagem de 4 dias. Aí de 4 dias você pode ir para qualquer lugar aqui, seja um lugar aqui perto, um destino aqui no Oriente Médio, que é um destino muito bacana, que é Oman, que tem bastante natureza, é uma coisa bem legal, tipo cachoeiras, uns cliffs. É uma viagem super rápida, é uma viagem que você pode fazer no final de semana, por exemplo. Mas com 4 dias você pode até esticar para a Europa, pegar uma cidade. Enfim, é muito fácil viajar. Os voos, eles não são baratos. É muito louco porque a companhia do país é a Emirates. A Emirates, por vários anos seguidos, foi eleita a melhor companhia do mundo, então eles são super caros. Existe uma opção que é low cost da Emirates, chama Fly Dubai, que você consegue viajar com um preço um pouco menor, mas ainda assim é caro. Então, existem algumas companhias aéreas, obviamente, existem várias companhias aéreas que operam aqui na região, mas os preços, eles assim, costumam ser, para um voo direto, eles costumam ser mais caros. Se você tem tempo e quer fazer um voo com escala, aí você vai conseguir melhores preços, né? Parando em Istambul, parando em outros destinos, você consegue preços melhores. Mas voo direto costuma ser um pouco mais caro. Cara, é muito louco porque, assim, a gente vive no deserto, né? Se você pegar o carro e acelerar bem meia hora, você tá em qualquer deserto aqui. Tem muitos desertos, diversos desertos por aqui. E eu fui à noite uma vez para ver uma chuva de meteoros, então foi muito bacana. Foi bem legal, um passeio bem diferente. Mas tem muita gente que acampa no deserto, eu não sou muito do camping. Tem muita gente que passa o Réveillon no deserto também. Você vai para um lugar bem assim, isolado, e você acampa. Então, tem muita gente que tem essa prática, tem gente também que, sei lá, que vai com moto ou com esses carros, que esses jipes e tal, para fazer esses rallies no deserto. Então, tem muita coisa para fazer, até mesmo no deserto, em termos de esporte, de entretenimento. Existem hotéis que ficam no meio do nada. Então, é bem interessante, tipo...
Cara, aqui você tem umas propriedades, você tem alguns lugares fechados, com grade e tal. Mas existem outros que, cara, realmente é só aberto. É só você entrar e ir. Você facilmente consegue pesquisar aqui camping spots em Dubai. Aí você vai achar vários. Você, quando acampa com a turma, tem sempre um que tem um spot novo. Fala, esse lugar aqui é demais. Aí você pega o location e combina de explorar uma próxima aventura. Mas aqui é geralmente é aberto. Você praticamente pode acampar em qualquer lugar, completamente seguro, nada vai te acontecer, perigo nenhum. O máximo que pode acontecer é você ficar atolado, e se não souber dirigir pode capotar, claro, se fizer alguma barbeiragem no meio das dunas, mas é maravilhoso, você pode acampar onde você quiser. E aqui nos Emirados Árabes, né, tem 2 emirados que são mais para o norte, que são mais terrenos de montanha, né, onde você tem as montanhas. Então, por exemplo, Dubai, Abu Dhabi e outros emirados mais para o sul são um deserto, né? E no norte são montanhas rochosas. Então, você tem um cenário completamente diferente.
Nosso último tema em relação aos locais. Os Emirados são os locais, que são tribos nômades que estão na mesma região há milhares de anos, mas hoje eles são uma grande minoria. De qualquer maneira, quando há o contato com os Emirados, como é que isso funciona? O que eles acham dos estrangeiros? O que eles acham dos brasileiros? Tem-se muito contato com os Emirates? O teu maior contato vai ser com estrangeiros? Isso importa? Deveria-se fazer um esforço de entrar em contato com as pessoas locais? Ou isso não é importante? Vamos ouvir também.
Cara, eu não tenho nenhum amigo Emirate. Eu não vou te falar que eles não se misturam. Eu acho que é uma questão de dar sorte. Eles realmente têm uma... eles não se misturam muito... No dia a dia, existem alguns shoppings que você vai, que você vê predominantemente Emirates. Não quer dizer que o shopping é Emirates, mas eles vão mais para certos lugares do que para outros, né? Eles, geralmente, por exemplo, nesse condomínio que eu moro, você vê pouquíssimos Emirates. Os Emirates, eles não se misturam muito, como você falou, e é verdade, eles não se misturam. Enfim, já me relacionei com alguns, uma vez acampando, por exemplo, voltando no exemplo do acampamento. A gente estava acampando, no dia seguinte a gente acorda e a gente viu que tinham alguns locais fazendo, eles treinam os falcões, né? Eles fazem falcoaria, então eles vão para o deserto para treinar os falcões, né? Aqui. E se não me engano, um dos carros dos caras tinha furado o pneu, eles precisavam de um macaco, precisavam de alguma coisa para consertar o carro. E aí um deles veio até o nosso acampamento, pediu o que ele precisava e falou: olha, quando vocês forem embora, passa lá, a gente está treinando os falcões, vem ver. O cara super simpático, eles eram uns 10. Chamaram a gente, botaram o falcão na nossa mão, explicou tudo pra gente. Então esses caras eram super boa praça, chamaram a gente, ofereceram chá que eles estavam tomando. Então eu acho que eles, os contatos que eu tive foram muito bons. Adoraria ter tido mais contato com outros, mas eu já ouvi casos de pessoas que não tiveram bons casos, que eles foram rudes ou não se relacionaram muito bem. Então eu acho que vai dar sorte, entendeu? Essa questão dos locais. Quando eu vim pra cá, as pessoas falaram: caramba, você vai pra Dubai, mas lá você não pode dar mão, não pode dar beijo, não pode isso, aquilo. As pessoas têm uma visão que tá muito mais ocidentalizado Dubai hoje em dia do que era há 10 anos atrás, ou sei lá quanto. Não é, sabe, a gente tem uma vida normal aqui, sabe? Mas em relação à coisa da lei, é verdade. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho um testamento que eu tive que fazer, pro caso, no caso de eu morrer e minha mulher tá aqui, ela poder ter acesso à conta bancária e tal. Se você não tem um testamento desse, com tudo descritinho, com power of attorney, né, com procuração e tal, pô, tem que vir um homem da família do marido para poder, não resgatar a mulher, né, mas para poder não negociar, mas poder resolver as questões. Então, esse tipo de coisa é diferente, é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Então... Enfim, mas é como é aqui, você tem que, enfim, tá aqui, tem que jogar pelas regras, né? Então, não tem jeito.
Cara, eu morei 8 anos em Dubai e eu não tive um amigo emirate. Você tá lá só para ajudar a fazer o país crescer e a economia crescer, e não existe realmente o interesse deles ou do governo de fazer uma integração, entendeu? Você tem contato com os Emirates nas empresas, em algumas empresas, se são empresas do governo, se você for trabalhar para algumas empresas do governo, assim, sabe, que são muitas, os Emirates estão lá. Os Emirates, eles estão trabalhando para o governo. Fora do governo, setor privado, é muito difícil encontrar Emirates trabalhando, entendeu? Eles têm uma certa... simpatia, mas ao mesmo tempo alguns, eles, como eles sentem que essa é a terra deles, eu acho que existe assim um lance talvez meio que subliminar, assim, meio escondido, não tão explícito assim, de superioridade, né? Eu encontrei emirates super simpáticos, né, que super profissionais e solícitos, mas eu nunca tive problema. Nesses 8 anos que eu morei lá, nunca tive nenhum problema assim de racismo, nada parecido. Então você não lida com eles, você lida com 90% da população que são estrangeiros. Então, e desses 90%, uma grande maioria é da Índia e do Paquistão, e também uma outra grande maioria é das Filipinas.
Eu sendo mulher, tá? Os homens, no geral, locais são extremamente respeitadores, eles não vão mexer com você na rua, quando, por exemplo, no Brasil, né, aqui jamais vai acontecer isso, quanto menos contato físico, né, não existe. Só que existem, sim, certas situações em que existe uma discriminação por você ser mulher e não ser local, principalmente com os locais mais velhos, né? Os homens mais velhos. Eu vejo que os jovens hoje é bem diferente, assim, eles estão mais abertos a interagir mais, a conhecer, mas ainda existe aquela coisa de andar em bandos locais, né? Então, quando você vai num lugar em que os locais frequentam mais, é dificílimo você ver eles com um amigo que não é local. Você vê 5 amigos e é tudo local. Eu trabalhei numa agência aqui quase 3 anos e foi horrível, assim. Foi bem traumático a minha experiência por ser mulher. Eu tinha um tratamento totalmente diferente dos meus colegas do meu time, que faziam exatamente a mesma coisa que eu. A gente tinha exatamente o mesmo cargo, mas eu não tinha os mesmos benefícios, dos benefícios do dia a dia, eu digo, né? Minhas férias eram recusadas, era chamada de dramática, eu brigava com meu chefe todo santo dia, era um horror, assim. Eu saí chorando já da sala do meu chefe umas 3 vezes, assim. E eu cheguei a questionar, né, no RH, eu falei assim, eu sinto que o tratamento, sim, é diferente por eu ser mulher. E eu fui demitida dessa agência, inclusive porque eu era reativa, porque eles não estão acostumados com mulher ser reativa, né?
Como a maioria que vive aqui é de fora, é estrangeiro, mesmo sendo árabe de outros países, a gente não tem muito esse senso de coletivo. Isso é a minha opinião, eu não sinto isso. Por exemplo, eu sinto que algumas nacionalidades, como por exemplo, tem muito libanês aqui, e eles se acham dono dessa terra, sabe? Porque eles chegaram aqui há muito tempo, eles estão no front de várias empresas, né? Então, eles meio se acham os donos dessa terra, é muito engraçado. Ao mesmo tempo, como você também tem em muitas empresas, indianos também, é uma população muito grande, indiano, paquistanês. Então, assim, eu acho que a gente não tem esse senso de coletivo, sabe? E os locais, na minha opinião, eles são um mistério, sabe? É engraçado, porque eles são a minoria, eles têm muitos privilégios e, assim, eles dificilmente se relacionam com as outras pessoas. Eles vivem no mundo deles. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma empresa local. Então, eu tenho mais contato com gente daqui. E é engraçado porque eles, assim, eu nunca fui hostilizado por eles. Mas também eles nunca me deram abertura além daquela relação de trabalho ali, sabe? Nunca vai muito além daquilo, sabe? Por exemplo, a minha estagiária, ela é local. E às vezes eu mando um emoji pra ela nem me responde. As pessoas me perguntam muito sobre como é a religião, se é uma coisa muito rígida, rigorosa. Em alguns aspectos é, mas é muito mais flexível do que se imagina. E tem cada vez mais, está cada vez mais, ainda mais flexível. Mas uma preocupação que eu tinha no início, por exemplo, que os casais não andavam de mãos dadas, os expats. E aí eu tinha receio de que, vivendo aqui por muito tempo e eu não podendo andar de mãos dadas com a minha mulher, se esse comportamento ia perdurar, sabe? Se eu me voltasse pro Brasil, se eu me mudasse para algum outro país, eu falo, será que eu vou me tornar uma pessoa fria, sabe? Tipo, nesse sentido. E não é uma questão de frieza, que, enfim, é como a religião funciona, como eles olham os costumes, pros costumes, mas isso hoje é bem mais tranquilo, é bem mais flexível, então é bem de boa. Como é pra mulher aí? É de boa? É tranquilo? Tem que andar com o cabelo coberto? Todo mundo, mesmo quando vem de férias, me faz esse tipo de pergunta. E realmente é muito tranquilo. E tem ficado cada vez mais. Existe um ministério aqui, que é o Ministério da Felicidade, que, enfim, ele mede o nível de felicidade das pessoas, eles sempre buscam, né, improve esse tipo de sentimento, e é um país que respeita bastante, pelo menos o Emirado de Dubai, ele respeita bastante os direitos das mulheres. Isso, para mim, é bem evidente, assim.
A gente chegou agora ao final do sexto episódio do podcast Fora, Morando em Dubai. Se você chegou até o final, divida com seus amigos que queiram saber um pouco mais sobre Dubai e outros vários destinos que eu já cobri anteriormente, e por favor faça um review no Apple Podcasts, gostando ou não gostando. A música se chama Limitless, por Aiden and Tubebecker. Se você precisar falar comigo, por favor mande um e-mail para andré.matarazzo@me.com. Até a próxima!